Agora são 10 horas e 35 minutos, terça-feira, 4 de dezembro de 2021. Está no ar o primeiro, ou melhor, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, o CBN Paraná que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou 224 novos casos de influenza H3N2 nesta segunda-feira. Agora o Paraná soma 262 diagnósticos positivos com um óbito. A transmissão da doença já é considerada comunitária, ou seja, quando o contágio entre pessoas ocorre no mesmo território, entre indivíduos sem histórico de viagem e sem que seja possível definir a origem da transmissão. Dentre os casos de H3N2, 3 já foram confirmados com a cepa Darwin nos municípios de Castro e Pato Branco, 2 mulheres de 23 anos, além de um residente do Rio de Janeiro, diagnosticado na cidade de Rio Negro, aqui no Paraná, um homem de 22 anos. Os sintomas da H3N2 são conhecidos e, em sua maioria, provocam febre alta, tosse, dor de garganta, cabeça, no corpo e nas articulações. A orientação da Secretaria Estadual da Saúde é que, em caso de sintomas, a população procure um serviço de saúde para atendimento. De acordo com o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, a maior circulação do vírus da influenza é atípica para esta época do ano. Em entrevista à CBN Curitiba, nesta segunda-feira, o secretário reforçou que os cuidados precisam ser redobrados para evitar um surto da doença.
Você tem sempre um aumento da procura em porta de UPA e de pronto-socorro quando você tem o outono, final do outono e início do inverno. Agora, no verão, você ter casos de síndrome gripal nesse quantitativo
que é incomum.
É incomum, é atípico. E isso demonstra que nós temos circulação anômala de vírus, pode ser pela variante Ômicron, pode ser o coronavírus tentando ainda se manter no processo, ou pode ser também, de maneira muito atípica, a circulação da gripe influenza.
O município de Maringá vê aumentar o número de pessoas com sintomas de gripe. Por conta do aumento da procura, uma unidade de pronto atendimento da cidade voltou a atender problemas respiratórios. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Luciana, bom dia para você.
Olá, Luciana. Bom dia. Isso mesmo. A Secretaria de Saúde de Maringá decidiu abrir um novo ponto de atendimento para pacientes com sintomas respiratórios porque aumentou a procura. Além da UPA Zona Sul, que não parou de atender pacientes com sintomas respiratórios, a UPA Zona Norte voltou hoje a atender esses pacientes e a fazer teste de Covid-19. A nossa reportagem esteve lá agora há pouco e tinha muita gente. A sala de espera estava lotada. Pacientes também aguardavam atendimento do lado de fora da unidade. Muita gente com sintomas de gripe, problemas alérgicos como faringite e rinite. Como os sintomas se parecem muito com os da Covid-19, os pacientes precisam então fazer o teste. Um dos nossos entrevistados disse que ficou ontem o dia todo na UPA esperando para ser atendido, mas não conseguiu porque tinha na UPA Zona Sul, né, que ontem era a única que estava atendendo sintomas respiratórios. Ele não conseguiu porque havia 120 pessoas na frente dele e em situação mais grave. Ele não estava com febre, por exemplo, né? Também encontramos uma mulher que chegou ontem da praia de Santa Catarina e toda a família está com sintomas de gripe. Ontem a nossa reportagem também conversou com clientes de uma farmácia que faz testes de Covid-19 e eles estavam numa fila para fazer os exames. E dois entrevistados relataram a mesma coisa, que tinham voltado da praia essa semana com sintomas de gripes. Um deles disse que na praia tinha muita aglomeração. A Prefeitura de Maringá informou que a partir de quinta-feira, mais 4 unidades públicas de saúde vão fazer testes de Covid-19 aqui na cidade. Ontem a Prefeitura não divulgou os dados sobre casos de coronavírus porque houve um problema técnico na transmissão dos dados. Bom, em Londrina, a UPA da cidade também está com procura imensa de pessoas com sintomas respiratórios. E é para lá que nós vamos agora, então, com a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Olá, Cláudia, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia a todos. Quem passou pela unidade de pronto atendimento, a UPA do Jardim Sabará, na Zona Oeste aqui de Londrina, ontem com certeza levou um susto com o grande número de pessoas que esperavam por atendimento lá no local. Referência para o atendimento de doenças respiratórias, entre elas a Covid-19, a unidade viu o seu número de consultas explodir nessa última semana de 2021. Dependendo do dia, até 500 pessoas procuraram por atendimento no local, que tem realizado uma média de 300 300 procedimentos diários. E o movimento continua bem grande agora, nesse início de 2022. Apesar de ainda não confirmadas oficialmente na cidade a variante Ômicron do coronavírus e a cepa H3N2 da influenza podem ter tido influência direta no aumento considerável de atendimentos realizados na unidade. Tanto é que boa parte dos casos que chegam até a UPA dá negativo para a Covid. Por outro lado, outros tantos se confirmam, o que fez disparar em até 350% o número de casos ativos de coronavírus aqui na cidade nos últimos 10 dias. Atualmente, são cerca de 180 pessoas nessa situação em Londrina, sendo que 12 delas estão internadas, 6 em UTI e 6 em leitos de enfermaria. Ainda não há, de forma oficial, casos confirmados da Ômicron aqui na cidade, mas a suspeita é que muitos dos últimos diagnósticos positivos tenham sido causados por essa nova variante, segundo a Secretaria de Saúde. Inclusive, a Prefeitura convocou agora há pouco uma coletiva de imprensa justamente para anunciar o reforço no atendimento de casos respiratórios aqui em Londrina. O secretário de Saúde fala sobre esse assunto já já, às 11 da manhã. Luciano.
Cláudia, pelas informações, aqui na capital, em razão da alta procura pelas unidades de pronto atendimento de pessoas com sintomas respiratórios, a Secretaria Municipal da Saúde reestruturou temporariamente os seus serviços. Então, entre hoje e sexta-feira, 12 unidades básicas de saúde serão convertidas em pontos de atendimento de casos suspeitos e com sintomas leves de gripe e de Covid-19. A decisão da mudança decorre da alta demanda por parte das pessoas com sintomas leves, como tosse, dor de garganta, febre, congestão nasal, perda do olfato ou paladar. Segundo a secretaria, trata-se do efeito do relaxamento das medidas não farmacológicas de proteção por parte da população, como o uso de máscaras e higienização das mãos, além da ocorrência de reuniões, eventos e confraternizações sociais presenciais no período das festas de fim de ano. E apesar de não registrar mortes por Covid-19 pelo sexto dia seguido, Curitiba vê aumentar o número de casos ativos da doença. Eles chegaram a estar na casa dos 700 e voltaram a subir no fim do ano. Ontem eram 1.421 os casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmitir o vírus. União da Vitória também vê aumentar os casos ativos e confirmados de Covid-19. A Jaqueline Castoldon, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Jaque, bom dia.
Olá, Luciano. Bom dia para você, bom dia para os demais. Na semana do Natal, por exemplo, União da Vitória oscilava com 2 ou 3 casos ativos da Covid-19. Em alguns dias, até chegou a zerar os casos ativos. Já os casos suspeitos durante esse período do Natal permaneceram na faixa dos 15. Com o passar dos dias e com as festas e viagens tradicionais de final de ano, o panorama mudou completamente. No boletim de ontem, já são 61 casos suspeitos e 14 casos ativos em União da Vitória. Aqui, no Vale do Iguaçu, somando os casos da vizinha cidade de Porto União, são 70 casos suspeitos e 53 casos ativos. Portanto, lembro mais uma vez para a população, a pandemia ainda não acabou, é necessário manter a utilização da máscara, a higienização correta das mãos e qualquer sintoma procurar a unidade de saúde, Luciano.
Certeza, Jaqueline, bem lembrado, né? Tudo isso deve ser mantido. E agora nós vamos a Ponta Grossa, nos Campos Gerais, por lá o aumento de casos da Covid não foi tão significativo assim. E o município segue sem registros de mortes pela doença. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. No boletim apresentado ontem aqui pela Fundação de Saúde de Ponta Grossa, foram 9 casos confirmados da Covid-19. E esses casos, eles refletem os últimos 3 dias. Porque já há algum tempo, a Fundação Municipal, ela não apresenta dados da doença respiratória aos fins de semana. Então, por isso, é um dado representativo, né? 9 casos no acumulado de 3 dias pela proporção, né, da cidade aqui de Ponta Grossa. A última morte confirmada na cidade foi em 14 de dezembro. Então, estamos bem próximos, né, de completar até um mês sem registro de mortes aqui na cidade. Desde o começo da pandemia, Ponta Grossa contabiliza 55.379 casos, com 1.445 mortes. 11 óbitos estão em investigação para saber se tem ou não relação com a doença respiratória. 14 pessoas estão hospitalizadas aqui na cidade e são consideradas suspeitas, né, de terem contraído ou não a Covid-19. 964 casos estão sendo monitorados. Com relação à influenza, aproveitando também a oportunidade, Luciana, você destacava na questão do estado, aqui na região dos Campos Gerais, além de Ponta Grossa, as cidades de Carambeí, Castro e Telêmaco Borba já registram, né, casos da influenza H3N2. Inclusive, é perceptível também a movimentação mais acentuada, né, de pessoas em hospitais públicos e privados aqui da cidade de Ponta Grossa, de pessoas apresentando sintomas gripais. Essas pessoas estão sendo orientadas, realizando testes para comprovar a contaminação ou não da influenza H3N2 ou até mesmo da Covid-19. Luciana?
Muito obrigado, Ricardo, pelas informações. E além das medidas não farmacológicas, como o distanciamento social e o uso de máscaras, a vacinação é o nosso principal trunfo contra os casos de gripe e também de Covid-19. Né? A gente tem as duas opções de vacinas aí, com, infelizmente, baixa adesão ainda da vacina da gripe aqui no estado, em cerca de 70%, estabilizou nos 70%, está disponível a vacina da gripe. E, claro, a gente tem a vacinação contra a Covid-19. Em Cascavel, para ampliar a adesão da vacinação, a Secretaria de Saúde de Cascavel decidiu estender o horário de aplicação das doses a partir de amanhã, doses contra a Covid-19. Quem tem as informações é a Franciele Tien, da CBN Cascavel. Franciele, bom dia.
Bom dia, Luciano. A Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel retomou nesse dia 3 as atividades de vacinação contra a Covid-19 e estará a partir desta quarta-feira com 20 unidades de saúde abertas até as 22 horas. Com esta ação, a Secretaria busca ampliar a adesão para a vacinação da segunda dose e dose de reforço. As unidades permanecerão abertas até as 22 horas no período de 5 a 7 de janeiro. Os profissionais de saúde estão aplicando a primeira dose para pessoas com 12 anos ou mais. A segunda dose para quem tomou a primeira até o dia 14 de dezembro de 2021 e o reforço, a terceira dose, para os vacinados com a segunda até o dia 4 de setembro de 2021. Também acontece de forma simultânea a vacinação da influenza. De acordo com o secretário municipal de saúde, Miroslau Bailac, muitas pessoas não tomaram a segunda dose e outras ainda não tomaram nem a primeira dose.
Tem muita gente que tinha que ter tomado a segunda dose, não foi tomar sua segunda dose, muita gente já que está na época da terceira dose não tem aparecido, e algumas pessoas ainda, olha, acreditem se quiserem, né, que não tomou sequer a primeira dose. Tem que tomar a vacina, é a única garantia, né, que você poderá ter Covid assim mesmo, mas de uma maneira fraca, né, que não vai tirar a sua vida. Esse é o mais sério de tudo. Então, tome a vacina, nós ampliamos a vacinação. A partir de amanhã, nós teremos 20 unidades de saúde aqui dentro do município, atendendo das 8 da manhã às 22 horas. E até as 22 horas teremos vacinação contra a Covid, vacinação da influenza. Tenho 16 mil doses da vacina da influenza que já tinha que ter terminado essa vacinação lá em agosto, setembro do ano passado. E nós ainda temos gente que não tomou a vacina. Então, tome a vacina da Covid, tome a vacina da influenza. A gestão está fazendo a sua parte, nós estamos buscando gente a laço para tomar vacina, né? Pessoal trabalhando aí com muito cansaço, trabalhando de noite, com horas extras, então você precisa fazer a sua parte.
A vacinação está disponível. Agora, cada um, como disse o secretário, deve fazer a sua parte. Luciano.
Franciele, muito obrigado pelas informações e com elas nós encerramos o CBN Paraná desta terça, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.